Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Ego Transformado, de Timothy J. Keller. É um breve livro cristão de reflexão teológica e pastoral centrado na humildade produzida pelo Evangelho, partindo de um texto de 1 Coríntios. Keller investiga como o ser humano constrói sua identidade, busca aprovação e reage à crítica, mostrando que o ego pode dominar tanto pela autoglorificação quanto pela autodepreciação. Em vez de propor uma simples técnica de autoaperfeiçoamento, a obra descreve uma transformação espiritual mais profunda, na qual o centro da identidade deixa de ser o próprio eu. O livro dialoga com a cultura moderna de autopromoção e com visões tradicionais de inferioridade, defendendo uma terceira via bíblica, nem inflar o ego, nem destruí-lo, mas esquecê-lo de modo saudável. Por sua concisão e foco, a obra funciona como uma meditação prática sobre como o Evangelho redefine autoestima, relacionamento com os outros e liberdade interior. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a condição natural do ego vazio, dor, agitação e fragilidade. Keller começa pela descrição do ego humano em seu estado comum, destacando que ele não é estável nem autossuficiente. A pessoa tende a organizar sua vida em torno da necessidade de ser reconhecida, defendida e confirmada, o que gera um ciclo de ansiedade e comparação. Essa análise é importante porque desloca o problema do comportamento externo para a raiz interior. O ego tenta se sustentar por aprovação, desempenho e imagem. A obra mostra que essa dinâmica produz tanto vaidade quanto insegurança, já que o mesmo eu que busca superioridade também teme rejeição e fracasso. Ao caracterizar o ego como vazio, dolorido, atarefado e frágil, Keller não oferece uma crítica moral superficial, mas uma leitura espiritual da condição humana. O ponto central é que o ego desordenado nunca encontra descanso, porque precisa continuamente provar seu valor. Assim, o livro expõe a lógica interna da autocentralidade e prepara o terreno para a alternativa cristã apresentada na sequência. Em segundo lugar, a humildade do Evangelho como forma de esquecer de si mesmo. Em vez de definir humildade como baixa autoestima ou como autodesprezo, Keller entende como a liberdade de não viver obcecado por si mesmo. Essa formulação é decisiva porque corrige duas distorções comuns: pensar que humildade exige negar valor pessoal e, no extremo oposto, achar que ela consiste em se promover com moderação. Para o autor, a humildade nascida do Evangelho reordena a relação com a identidade, permitindo que a pessoa deixe de medir cada experiência a partir de como ela afeta a sua imagem. Isso significa reduzir a compulsão por autoanálise constante e por validação externa. A ideia não é apagar a individualidade, mas libertá-la da tirania do ego. Ao fazer isso, Keller apresenta um modelo de maturidade espiritual em que o centro da vida não é mais o próprio eu, mas algo maior e mais estável. A comparação com os dedos dos pés, que funcionam sem chamar atenção, reforça que a saúde espiritual pode ser discreta, útil e livre de autopromoção. Em terceiro lugar, a crítica às culturas moderna e tradicional sobre autovalorização. Um dos aspectos mais fortes do livro é a comparação entre a visão bíblica do eu e duas matrizes culturais opostas. A cultura moderna incentiva a autopromoção, o desempenho visível e a construção de reputação, fazendo o indivíduo acreditar que precisa se afirmar continuamente para existir socialmente. Já a cultura tradicional, em muitos contextos, empurra a pessoa para a inferioridade, o medo e a autocensura, como se valor tivesse de ser conquistado por submissão ou diminuição de si. Keller recusa ambas as soluções porque considera que as duas mantêm o eu como centro, seja por exaltação, seja por rebaixamento. O Evangelho, segundo a obra, corrige esse eixo: a pessoa não é mais definida por status, comparação ou vergonha. Essa leitura é relevante porque mostra que o problema não está apenas em excesso de autoestima ou falta dela, mas numa estrutura mais profunda de identidade centrada no próprio eu. O livro, portanto, oferece uma crítica cultural com base espiritual, e não apenas psicológica, ajudando o leitor a perceber como certas pressões sociais moldam desejos, medos e hábitos de autoimagem. Em quarto lugar, 1 Coríntios como base para entender o eu transformado, Keller estrutura sua reflexão a partir de 1 Coríntios, especialmente da preocupação de Paulo com as marcas de um coração transformado. A escolha desse texto bíblico é importante porque afasta o livro de uma abordagem genérica sobre autoestima e o ancora em um argumento teológico específico. Paulo aparece como alguém interessado não em ajustes superficiais, mas em transformação profunda da existência. A partir disso, Keller organiza a discussão em três movimentos: a condição natural do ego, a visão transformada do eu e o caminho para essa transformação. Essa estrutura dá unidade ao livro e evita que ele se torne uma coleção de conselhos soltos. O leitor é levado a perceber que a mudança espiritual não depende apenas de força de vontade, mas de uma nova maneira de enxergar a si mesmo diante de Deus. O uso de 1 Coríntios também mostra que a humildade cristã não é um tema periférico, mas parte da ética comunitária e da vida interior ensinada por Paulo. Assim, a obra combina exegese acessível com aplicação pastoral direta. Por último, aplicações práticas, liberdade interior, relacionamento e autocondenação. A contribuição prática de ego transformado está em mostrar como uma identidade menos centrada no ego altera a experiência cotidiana. Quando a pessoa deixa de interpretar tudo a partir de ofensas pessoais, ela se torna menos reativa, menos defensiva e menos dependente de reconhecimento. Isso produz liberdade interior porque reduz a necessidade de justificar constantemente a própria imagem. O livro também enfrenta a autocondenação, um problema comum em leitores religiosos que confundem humildade com culpa crônica. Keller indica que a solução não é se odiar nem se proteger por meio do orgulho, mas descansar numa identidade recebida. Esse ponto é relevante para relações interpessoais, pois quem não precisa se afirmar o tempo todo pode ouvir melhor, servir melhor e conviver com menos competitividade. A obra, portanto, não se limita à reflexão devocional. Ela oferece uma lente para examinar reações emocionais, ambições e padrões de comparação. Sua força está em conectar doutrina cristã e experiência concreta de forma simples, porém com implicações amplas para a vida espiritual e comunitária. Em conclusão, Ego Transformado é indicado sobretudo para cristãos, leitores de teologia prática e qualquer pessoa interessada em compreender como a identidade pessoal é moldada por aprovação, vergonha e autocentralidade. Por ser uma obra curta, ele funciona bem tanto como leitura introdutória quanto como releitura meditativa, especialmente para quem deseja revisar hábitos interiores sem cair em discursos simplistas de autoestima. O benefício principal do livro está em sua clareza. Keller não trata o ego como um inimigo a ser destruído nem como algo a ser exaltado, mas como uma dimensão da pessoa que precisa ser reorientada pelo Evangelho. Isso diferencia de muitos livros de desenvolvimento pessoal, porque seu objetivo não é aumentar desempenho nem reforçar autoconfiança, e sim produzir liberdade interior e humildade real. Também se destaca pela linguagem pastoral e pelo uso direto de 1 Coríntios, que dá fundamento bíblico à análise. Para leitores que procuram reflexão breve, teologicamente consistente e aplicável à vida diária, o livro oferece uma síntese rara entre diagnóstico espiritual e orientação prática. Se você quiser apoiar Timothy Keller, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!